Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e hoje um boletim especial. Aqui comigo o Giano Cagliari. O Giano é gerente de culturas da UPL. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da broca do café, um problema que na safra passada foi muito importante, grave até para o produtor, trouxe muitas consequências aí, gerou problemas no controle, aumentou o custo de produção, enfim, além dos problemas que a broca trouxe também para a qualidade do café. Esse ano a situação também preocupa. O Jano vai contar um pouquinho para a gente do que ele viu, da percepção que ele teve em lavouras no campo. Parece que está um pouquinho mais sob controle em função da condição climática, mas enfim, a gente vai discutir toda essa problemática desde a finalização, a interrupção da utilização do endosulfan e o que se criou como cenário aí de controle para a broca do café. Jano, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um tema bastante delicado, importante e que atrai muita atenção do cafeicultor nesse momento, que está meio que numa encruzilhada ali, né? Sem saber o que fazer, enfim, parece que ele ficou meio órfão desde que o endosulfan foi tirado do ar. Mas tem alternativas, né, Jano?
Tem.
Seja bem-vindo.
Alex, obrigado. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com Notícia Agrícola e com o seu público. Notícias Agrícolas tem prestado grandes serviços à agricultura e é uma alegria estar aqui conversando com você. Bom, falando de café um pouquinho, acho que é bom todo mundo estar na mesma página da importância do assunto. A cadeia do café é um negócio extremamente importante e pujante aqui no Brasil. Nós somos o maior exportador, nós temos mais de 2 milhões de hectares, é uma cadeia de mais de 20 bilhões de dólares, representa 10% de toda a cadeia do agronegócio, ou seja, nós temos que fazer tudo sempre para preservar e para trabalhar em prol dessa cadeia, que é extremamente importante. E o assunto broca do café é algo que tomou uma dimensão diferente nos últimos tempos. A praga, por si só, ela já é uma praga de difícil controle, é uma praga diferente em vários aspectos, são poucos os momentos que a gente tem realmente acesso às medidas de controle durante o ciclo da praga. E a gente está vivendo um cenário completamente diferente, como você lembrou. Não só pela saída do Sulfan, que é o que vem à cabeça de todo mundo, e é sim um marco em relação à broca do café, mas existem outros fatores também. O próprio aumento da mecanização, que é algo desejável na cafeicultura, ele, por sua vez, ele deixa mais frutos não colhidos, que é algo muito importante para a multiplicação da praga. É indesejável que fiquem esses frutos para trás. Algumas mudanças nas práticas culturais, como lavouras mais adensadas, que é uma coisa mais comum hoje, aumento de irrigação também contribuíram. E a questão do aumento das exigências em relação à qualidade do café. Tanto por órgãos públicos quanto privados, a tolerância em relação aos danos ou presença física de broca é muito menor. O fato é, precisamos de ter consciência que nós estamos enfrentando um cenário completamente diferente em relação à broca. E novas medidas precisam de ser adotadas. Existem alternativas de pouco tempo para cá, e não tem solução mágica. Broca do café é um negócio que não adianta a gente imaginar que vai ter uma solução que de repente a gente vai conseguir resolver o problema sem muita preocupação. É um conjunto, é uma estratégia de manejo que precisa de ser aberta a mão para fazer esse controle, Alex.
Muito bem. Ô, Jano, quero aproveitar aqui o espaço para convidar você, cafeicultor que está nos acompanhando, a participar também, enviar suas perguntas. Faça a sua pergunta, um botãozinho que tem logo abaixo aqui do nosso vídeo. Você clica ali, um cadastrinho rápido, só com seu e-mail, enfim, o lugar que você está falando, e envia a pergunta para a gente vai repassar essa pergunta aqui para o Jano, nessa discussão do que fazer com a broca do café e como fazer esse controle daqui para frente. Mas você estava me contando, Jean, antes da gente entrar no ar, que você rodou lavouras do sul de Minas. Qual que foi a sua percepção esse ano do ataque da broca?
Esse ano, em função das condições de clima, ou seja, a gente está tendo uma intensidade maior de chuvas e um clima mais ameno, ou seja, um pouco mais frio, amenizou um pouco a situação. Mas o nível de preocupação quando a gente conversa com os produtores em relação a qual a sua principal preocupação em relação a pragas e doenças, ainda vem a broca do café. A broca do café, ela se tornou um grande pesadelo hoje para a cafeicultura, que é aquilo que eu comentei. Se a cadeia toda não estiver unida, fazendo algumas, tomando algumas novas medidas, a cafeicultura pode sofrer grandes danos.
A gente separou algumas imagens aqui, vou pedir até para o Renan, o nosso editor, colocar no ar, só para a gente contar um pouquinho de como a broca, que consequências ela traz aí para a produção. Esse é um estágio importante onde a broquinha está fazendo aí, a primeira perfuração, não é isso?
Perfeito, Alex. Essa é a tão falada broca do café, é um coleóptero, um besouro, por assim dizer, bem pequeno, que o que, que a fêmea fecundada faz? O que, que a fêmea fecundada... Que
pode, que a, pode apontar, não tem problema.
O que, que a fêmea fecundada faz? Ela, nessa região da coroa do fruto, ela faz uma perfuração e escava uma galeria dentro do fruto e próximo à semente, que é o grão do café, ela faz a postura dos ovos dela. Quando esses ovos eclodem, a larva sai e aí causa um grande prejuízo. E os prejuízos são muito grandes. São prejuízos tanto de ordem quantitativa, porque de cara você já tem uma perda de peso da produção, que pode chegar a 15%, 20%, dependendo da infestação, e uma perda qualitativa também, porque esse orifício que foi aberto, ele permite a entrada de fungos. Esses fungos certamente vão afetar a qualidade de bebida, ou seja, é muito significativo o prejuízo que esse inseto causa na cultura.
Vamos ver a próxima imagem que dá essa conotação que o João colocou aqui para a gente. Olha o que acontece. Ó.
Exatamente.
Aqui são as larvas.
Essas são as larvas.
Né?
Aqui veio a galeria que ela cavou, ela fez a postura nessa região. Quando houve a eclosão, as larvas saíram e saíram se alimentando e fazendo todo o processo delas aqui. E está aí um dano extremamente significativo.
Muito bem. Próxima imagem. Essa aqui é uma falta de controle meio que extremo.
Esse é o limite, né? É um limite muito difícil de achar, mas...
Mas é possível acontecer.
É possível.
Você perde totalmente aí o seu produto.
Perdeu,
né?
Completamente.
Vamos para o próximo.
Essa é a praga, né? Isso aqui novamente repetindo o tipo de dano e lá os grãos depois de colhidos, como que até onde pode chegar o ataque desse inseto.
É claro, né? Que aqui a gente está numa imagem de demonstração.
Sim, enfim, sim, claro,
né?
Claro.
Num grau bastante acentuado aí de ataque, mas é isso, né, Jano? Uhum. É a qualidade do grão comprometida, afetando bebida, afetando peso, enfim, aquilo que você falou.
Quantidade e qualidade.
Aumenta a exigência por qualidade, você não tem produto para entregar, porque a broca...
É, exatamente. Não, e de alguns anos para cá, Alex, é isso que é importante lembrar. Não só a dificuldade de manejo da praga aumentou, quanto esse nível de exigência aumentou. A Anvisa recentemente publicou uma instrução normativa, acho que é a RDC 14, que diminui muito essa tolerância. A própria ABIC também mudou bastante as regras. Então, a consciência de que é preciso fazer algo diferente, se comportar diferente e ter uma atenção que, de repente, não era necessário alguns anos atrás, é preciso, senão a cafeicultura brasileira vai sofrer em função dessa praga.
Muito bem, a gente tem mais uma imagem aqui, vamos ver a próxima. Mostrando mais ou menos como é que acontecem os danos, né?
Uhum.
Vamos para a próxima. E aqui a comparação entre um grão de qualidade e um grão atacado aí.
Esses são os prejuízos.
Muito bem. Ou seja, consequências bastante significativas aí para a produção, mas existe luz no fim do túnel, existe manejos adequados e importantes a serem feitos. Queria que você destacasse que manejos são esses, como que o produtor precisa ficar atento, enfim, em que momento ele precisa acender a luz de alerta para a cultura dele.
Só para dar um contexto mais claro, o que eu falei, não tem solução mágica, então é um conjunto de estratégias de manejo. Esse manejo ele passa por várias coisas. A primeira delas, talvez, e uma das mais importantes, é uma colheita muito bem feita. Por que a colheita é muito bem feita? Os frutos remanescentes, esses frutos, Alex, que ficarem pelo chão ou pela planta, eles vão servir para a multiplicação da praga. Então a praga sobrevive facilmente de uma safra para outra nesses grãos. Então fez a colheita muito bem feita. É importante que seja feito um repasse, ou seja, passar novamente olhando se ficaram esses frutos para trás. Mesmo lavouras velhas ou lavouras com baixa produtividade devem ser colhidas. Cafezais velhos, de preferência, devem ser arrancados.
Porque podem ser ali
porque
o
podem
local
ser
de proliferação.
Uma fonte de proliferação, uma fonte de sobrevivência dessa praga. Então essa é uma medida extremamente importante. E a partir de outubro, o que é o ideal? Que todo produtor comece a fazer um monitoramento, ou seja, fazer um monitoramento constante para saber quando que ele vai precisar de abrir mão de algum tipo de medida de controle. E aí vem o controle químico. O controle químico ele é um dos pilares dentro dessa estratégia de manejo. Não adianta a gente imaginar que ele sozinho vai resolver o problema, que seja qualquer produto. E aí é importante escolher um produto que seja eficiente e com custo compatível. O que acontece com o controle químico, e você falou dos últimos anos, como que mudou as coisas, é que até o momento existiam poucas opções. Por que poucas opções? Tinha um grupo de produtos que tinha um custo baixo, um custo bem interessante, porém a performance praticamente inexistente. Uhum. Um outro grupo de produtos que tinha uma performance até aceitável, mas o custo proibitivo para o que a cafeicultura precisa. O que está acontecendo agora, de alguns meses para cá, é que a gente tem boas notícias. Pela primeira vez a gente tem uma ferramenta, surgiu uma ferramenta completamente diferente, uma ferramenta que trabalha de uma maneira diferente de tudo que estava disponível, porque ela é, ao mesmo tempo, muito eficiente, ou seja, tem uma ótima performance em relação à broca, mas tem um custo compatível com o que a cafeicultura requer.
Você está falando do Esperto.
Estou falando do Esperto. O Esperto foi uma grande novidade para a cafeicultura. Os cafeicultores que tiveram a oportunidade nessa safra de experimentar o Esperto, de conhecer melhor o Esperto, estão muito empolgados. A gente precisa de ter cuidado, inclusive, para entender que ele é uma ferramenta dentro desse contexto de manejo, mas dentro do que está disponível, ele é hoje a melhor ferramenta. Porque, além dele ter essa performance e baixo custo, ele tem um efeito de choque muito alto, mas com baixa toxicidade. E sem desequilibrar a população de ácaro. Ele, inclusive, tem uma ação acaricida. Ou seja, ele é ideal no manejo de resistência, porque ele age de duas maneiras em cima da broca, que é um inseto difícil. É alta tecnologia acessível a todo cafeicultor.
Tá, então vamos lá. Qual é o status do Esperto hoje? Já está lançado, registrado e já à disposição do produtor?
Já está à disposição. É um produto que já está à disposição do produtor, já está registrado, cadastrado em todos os estados. É uma ferramenta disponível para agora e para as próximas safras já para a cafeicultura.
E quando eu começo a utilizar o produto químico, ou no caso o Esperto, né? Qual é a indicação dele?
O ideal, Alex... O ideal é que, quando no monitoramento nós tivermos 1% de infestação, se iniciem as aplicações. Caso não exista esse monitoramento, o ideal é que exista, 70 dias após a principal florada, iniciam-se as aplicações e, a partir daí, são feitos um total de 3 aplicações com intervalo de 25 dias. Essa é a recomendação que a pesquisa... que os pesquisadores, todo mundo que trabalhou com o Esperto, chegou como o mais adequado para o uso dessa nova ferramenta.
70 dias após a florada, então, já pode fazer, mesmo como uma forma preventiva, mesmo se você não fizer o monitoramento?
O ideal, Alex, é que exista esse monitoramento. Na inexistência...
Para saber se tem a praga ali ou não.
Para saber,
né,
se tem a praga em um nível que exija o controle químico. Caso não tenha esse monitoramento, uma alternativa é trabalhar dessa forma. 70 dias após a principal florada, iniciar essas aplicações.
A gente tem um vídeo aqui, depoimento de um dos produtores que utilizou a tecnologia. Vou pedir para o Renan rodar esse vídeo para a gente, só para a gente ter o depoimento de um produtor que...
Tá ok, vamos lá.
Vamos lá, vamos ver.
A infestação aumentando cada ano, cada hora a gente usando produtos diferentes e tenho notado que não está sendo eficaz o produto. Vem aumentando as brocas, o índice de broca aumentando e cada vez mais produtos caros. Não é que não funcionam, mas o índice de eficácia é baixo. Produto WG, faixa azul. Me agradou muito o efeito. Depois de 2-3 dias, já estava notando brocas mortas. Na primeira aplicação que eu fiz, eu já notei 70% de eliminação das brocas. Fiquei muito satisfeito com o uso do produto. Tinha broca morta em cima do grão de café. Até hoje está matando as brocas. Muito bom. Com certeza usarei o esperto sempre agora.
Muito bem, você viu aí o depoimento de um produtor, é lá do sul de Minas, ele?
É do sul de Minas, é um produtor do sul de Minas, e isso tem sido recorrente. Os primeiros usuários, eles estão deixando depoimentos e dando declarações da mesma forma que o senhor Wagner fez ali no depoimento dele.
Ele fez questão de destacar três coisas ali que eu acabei até anotando. Um produto WG, qual que é a vantagem disso?
É uma formulação... superior, é uma formulação que não vai ter problema de formar pó, ela se dilui facilmente na calda, tem uma distribuição uniforme, é o que tem de mais avançado em tecnologia de formulação de defensivos hoje, é a formulação WG.
E ser um produto faixa azul, é um produto ambientalmente correto?
Mas, sem dúvida, o produto ele tem baixa toxicidade dentro daquilo que é permitido e é faixa azul, que é uma classificação toxicológica bem interessante para a gente trabalhar na cafeicultura.
Outra coisa que me chamou a atenção foi o produtor falando que ele tem um efeito rápido. Com dois dias ele já viu, já...
É aquilo que eu estava comentando com você, o efeito de choque que o esperto tem. O efeito de choque de esperto é uma das coisas que mais chamou a atenção dos primeiros usuários. Ou seja, logo após a aplicação ele já podia encontrar o inseto, a broca morta, em quantidade muito significativa. Então, esse efeito de choque é um grande diferencial dessa tecnologia.
Ele usou 70% de eliminação na primeira aplicação.
Na primeira aplicação, ou seja, a gente tem uma recomendação de que sejam feitas pelo menos três, e na primeira aplicação, ele, na forma como ele contabilizou isso lá, ele já notou um controle muito interessante. E isso é recorrente, Alex.
Você falou também do efeito de choque aí do esperto. Mas... fez também questão de destacar que o esperto é um produto interessante para o manejo de resistência.
É.
Por
ele,
quê?
Ele é interessante para o manejo de resistência porque ele age de duas maneiras diferentes. Ele tem dois modos de ação diferentes. Ele age nos canais de soja, ele age na acetilcolina, com dois princípios ativos diferentes. Ou seja, diminui-se muito a chance de você ter problemas com resistência. É óbvio que serão necessários... seja outros produtos em algum momento, que seja feito o manejo, mas ele é uma ferramenta muito, muito tranquila, é o que há de mais moderno, né, dentro das estratégias recomendadas pela pesquisa para evitar a resistência dos insetos.
Muito bem. E queria que você relatasse para mim um pouquinho do que você tem ouvido dos produtores no campo, né, sobre a eficiência aí do produto. Você já citou alguns exemplos, né? Mas o produtor, ele está entendendo que o produto precisa ser utilizado dentro de... é uma das ferramentas dentro de um manejo mais amplo de controle da broca?
Esse é o trabalho que a UPL tem buscado e trabalhado com a equipe toda. Tem uma equipe fantástica que está focada nisso, tem um time... que está dedicado a essa causa de trabalhar com o cafeicultor de forma diferente, justamente para que seja compreendido isso. Toda a linguagem que o nosso time levou em relação ao esperto diz exatamente isso que você falou, Alex. Trabalhar a conscientização do produtor para que é uma série de medidas de manejo. Os produtores eles têm usado, aqueles que nós tivemos acesso para fazer essas áreas receberam essa mensagem de que, olha, essa é a melhor ferramenta que tem no mercado, mas não dá para abrir mão das outras ferramentas, e acreditamos que tem tido sucesso. Acreditamos que os produtores dessas primeiras áreas já entenderam que a gente tem uma realidade diferente. Ele já sabe, ele já sofreu muito nos últimos anos, e ele sabe que ele está vivendo uma realidade nova, uma realidade diferente. E isso vai exigir dele um comportamento diferente. Não dá para simplesmente deixar as coisas evoluírem e achar que depois vai conseguir sanar esses danos. Então, e a percepção do esperto é um pouco na linha do que o senhor Wagner falou. Todo mundo que a gente ouve, tanto produtores quanto cooperativas, algumas revendas de insumo que a gente pôde rodar, está todo mundo impressionado com o que esperto pode fazer dentro do controle de broca do café.
A broca sem controle tem um potencial muito grande de prejuízo.
Sim.
Para a lavoura.
Sim.
Portanto, então, o produtor precisa ficar esperto aí para... esperto, fazendo aí até uma brincadeira com o nome, para fazer esse controle eficiente e garantir lucro no final das contas. É esse o objetivo, né?
Eu acho que o grande objetivo de todo mundo no final das contas é ter lucro. É o grande objetivo do produtor, ele precisa disso, a cafeicultura, ainda mais com esse cenário de preços em patamares menores que estão acontecendo agora, cada vez mais ele precisa estar atento a não ter esses prejuízos. E o caminho é esse, é, trocadilho à parte, é realmente ficar esperto com a broca, é ficar atento e não imaginar que a gente vai conseguir resolver o problema se a gente não fizer as medidas preventivas da maneira adequada e fizer todo aquele manejo que a gente conversou com você agora há pouco.
Ô, Jano, quem quiser mais informação, quem quiser mais detalhes, informações do produto, onde adquirir, enfim, o que precisa fazer?
Se através do nosso site ou de algum telefone, eu posso deixar o meu telefone pessoal aqui com vocês, posso direcionar isso aí. E nós temos todo um time à disposição no campo que pode estar endereçando isso daí. Mas basta entrar em contato com a UPL, que certamente a gente está, a companhia inteira está envolvida nessa causa, que é melhorar o patamar de controle da broca do café no Brasil.
Então vamos lá, o site é uplbrasil.com.br.
Exato.
Lá o produtor vai encontrar aí as informações do Esperta, a utilização, aumento.
Ele vai encontrar as informações essenciais, mas o que é ideal, Alex? O ideal é que realmente ele faça algum tipo de contato conosco para que a gente possa direcionar, personalizar e entender qual que é o melhor manejo para aquela situação específica. A agricultura é algo que a gente não tem uma receita de bolo em nenhuma cultura, em nenhuma situação. Então, o ideal é que ele converse com os nossos parceiros e com a nossa equipe.
E sempre interagindo com os agrônomos também.
Sempre,
né?
Interagindo com o nosso time. Tem um time, hoje nós temos um time muito... A UPL, ela tomou uma decisão estratégica pela agricultura do Brasil de atuar mais forte em alguns mercados, como é o caso de café, HF, iniciou uma proposta diferente do ano passado para cá. E tem todo um time hoje focado em suportar o agricultor em todas as demandas que ele precisar.
Muito bem. Giano Cagliari, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a você.
Portanto, para você, produtor, que estava preocupado com a questão da broca do café na sua lavoura, aí, uma novidade, mas lembre-se daquilo que o Giano falou, não adianta só colocar em cima do produto como se fosse o salvador da pátria. É preciso fazer todo um controle, um manejo adequado, evitando deixar frutos remanescentes da safra anterior no campo, que isso gera aí a proliferação. Você falou do advento da mecanização, que também é uma situação que contribui bastante, porque bem ou mal...
Acabam ficando frutos
ali na lavoura. Enfim, toda a situação, toda a indicação aí para controlar eficientemente a broca do café, que recentemente, né, nas últimas duas, três safras, Giano?
Duas, três safras, exatamente isso.
Se tornou
tomou um patamar completamente diferente de preocupação.
Exatamente. Meu caro,
obrigado, Alex. Obrigado, parabéns pelo trabalho que você e o Notícias Agrícolas têm feito pela agricultura no Brasil.
Nós é que agradecemos. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Se tiver dúvida, manda para a gente encaminha lá para o Giano. Quer saber mais detalhes sobre o Esperto? Quer conhecer melhor a UPL? www.uplbrasil.com.br. Informações para você no controle da broca. Outros produtos também estão disponíveis lá no site. Você pode acessar e entender o perfil da UPL. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua participação, pela audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.